As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve 4 homens e 3 mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 65 anos, por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Porto de Mós e Rio Maior, aqui no distrito de Santarém. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, foi possível apurar que os suspeitos operavam em rede, considerada a maior rede de tráfico de droga na zona oeste. No decorrer das diligências de investigação, os militares da GNR deram cumprimento a 4 mandados de detenção e 64 de buscas, das quais 17 domiciliárias e 47 em veículos, terrenos, estabelecimentos e armazéns. Registro para a apreensão de cerca de 19 mil doses e ainda de 17 mil euros em número.
Rádio R, informação.
Apesar da chuva das últimas semanas, em alguns períodos com intensidade assinalável, a verdade é que o armazenamento na Albufeira de Castelo de Bote, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, continua com valores abaixo do desejável para esta época do ano. Nesta altura, segundo dados recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, contabiliza-se 63% da capacidade total, indicador que não sofreu alterações nos últimos 7 dias. Comparativamente com outras realidades da bacia hidrográfica do Tejo, Castelo de Bote está abaixo dos registros de Bolsã, 97%, Belver, com 89%, Cova do Viriato, 82%, Capinha, 81% e Fratel, também com 81%, mas acima dos cenários antes em Divor, 17%, Maranhão, 18% ou Magos, com 26%. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, confessou que está completamente descansado no processo relativo à maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio, serviço que, recorde-se, tem estado debaixo de atenção em virtude da criação de uma comissão que tem como objetivo racionalizar recursos estruturais e humanos. Nessa sequência, está em cima da mesa o fecho de alguns blocos de partos de norte a sul do país. Temeu-se que a maternidade de Abrantes fizesse parte dessa lista negra, receio que não se concretizou, pelo menos até agora. Em entrevista à ERT, Manuel Valamatos disse não acreditar numa inversão na lista que foi tornada pública. Se tal acontecesse, advertiu, seria negar todos os princípios da sensibilidade.
Abrantes tem a maternidade, como Torres Novas tem outros serviços, e Tomar tem outros serviços, tem a maternidade. Em determinada altura, quando se desenvolveu ou se constituiu essa equipa de análise para o encerramento de algumas maternidades, é óbvio que ficámos preocupados. Não fui apenas eu, mas, digamos, os autarcas da região, e disse muito bem, não é apenas do Médio Tejo, porque, por exemplo, o município da Ponte Soro, que pertence ao Alentejo, mas o município do Gavião, que pertence à Beira Baixa, o Pinhal Interior, estou a falar de Provença Nova, etc., ficaram todos muito preocupados que esta região pudesse ficar, digamos, desprotegida de uma maternidade que tem um serviço extraordinário. Em primeiro lugar, tem profissionais de excelência a trabalhar nesta área. Obviamente tem escassez de médicos nesta especificidade, e queremos que o Ministério da Educação e a própria direção do Centro Hospitalar consiga mitigar e resolver estas situações, mas depois tem outros profissionais, estou a falar de enfermeiros, de técnicos na área da saúde, dos próprios auxiliares da ação médica, tem equipas que desenvolvem um trabalho extraordinário, onde há um cuidado personalizado sobre as pessoas, e perder esta maternidade em Abrantes, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, seria de facto representaria para a comunidade, para toda uma comunidade bem alargada, de uma grande fragilidade. Abrantes não aparece, ou melhor, o Hospital de Abrantes e o Centro Hospitalar do Médio Tejo não aparece nessa lista, ainda bem, ficámos satisfeitos por isso. Não acreditamos que possa haver qualquer outro tipo de inversão, porque isso negaria todos os princípios da sensibilidade que temos de ter para com as questões da saúde. Portanto, quando verificámos essa lista de maternidades a fechar, percebemos que estamos numa situação onde, de facto, esta sensibilidade e onde se reconhece um serviço de extrema importância para toda esta região.
Está completamente descansado?
Sim. Estou completamente descansado, não tenho motivos para não estar. O que queremos fazer é continuar a valorizar os 3 hospitais, nas suas diferentes valências, para melhorar o serviço do Serviço Nacional de Saúde, e isso é uma questão elementar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui em tomada de posição pública sobre a maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio.
Rádio F, a primeira a informar.
O mercado municipal de Tomar está a receber o Mercado Solidário, iniciativa que tem por objetivo angariar verbas que possam ser encaminhadas para o Centro de Apoio à Família, entidade navantina que ajuda as famílias carenciadas do concelho. A ERTE marcou presença na abertura do Mercado Solidário, à altura em que falou com a vereadora Filipa Fernandes, que justifica esta realização com os tempos difíceis que atravessamos. Refira-se que está em causa a venda de artigos em segunda mão, mas devidamente triados. Os preços, esses são reduzidos.
Esta venda solidária tem como intuito também ajudar quem precisa de momento, e estamos a passar com uma fase muito difícil das nossas vidas, e por isso não podemos deixar de estar atentos para quem mais precisa. O que é que nós podemos encontrar aqui neste mercado solidário? Efetivamente, o que temos aqui são roupas e brinquedos e outros, cobertores e outros bens, todos em segunda mão. Bens esses que foram doados ou ao município de Tomar ou à Cruz Vermelha pela população. São devidamente selecionados, portanto só vem para venda aquilo que está em condições de ser colocado à venda, e portanto há uma seleção, há uma equipa de técnicos que faz uma triagem e que faz uma seleção daquilo que está em condições para colocar à venda, e portanto hoje colocamos à venda estes bens, que também são essenciais para qualquer cidadão, portanto é o nosso vestuário, com um preço muito, muito, muito simpático, um preço muito reduzido, para que todos tenham acesso e que todos possam realmente adquirir aquilo que mais lhes faz falta. Efetivamente, esse dinheiro, portanto, esta verba angariada nesta venda solidária reverte para uma conta, é a conta CAF, que tem como intuito apoiar quem mais necessita. Com o quê? Tem-nos aparecido, portanto, pedidos de ajuda de não só da classe baixa, mas também às vezes aqueles que estavam numa classe média e que de momento já estão numa classe mais baixa, portanto já estão a passar algumas dificuldades para pagamento de renda, para pagamento de luz, de gás, de medicamentos, de consumo, portanto uma panóplia de situações que nos têm chegado, e que efetivamente esta conta, onde o município também põe uma verba significativa, serve para colmatar essas dificuldades a estes cidadãos que neste momento, ou que naquele momento, exato, estão a passar essa dificuldade.
Mercado Solidário a decorrer no Mercado Municipal de Tomar até este sábado.
Rádio R, informação.
Inês Barroso, deputada do Partido Social Democrata, eleita pelo Distrito de Santarém, questionou Pedro Nunes Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, em torno da requalificação da Estrada Nacional 238 e ainda sobre a construção da variante do Nó de Pias à Vila de Ferreira do Zêzere, dotando a mesma de uma ligação digna a partir daquela infraestrutura, sendo que, neste particular, houve registro para o contributo da Comissão Política do PSD Ferreirense. Na intervenção, em plena Assembleia da República, Inês Barroso recordou que em 2016 foi aprovada, por unanimidade, a resolução que recomendava ao Governo a requalificação urgente da Estrada Nacional 238 no troço entre Cernaste do Bom Jardim e Ferreira do Zêzere.
No topo norte do distrito de Santarém, o concelho de Ferreira do Zêzere está inscrito num território de transição geográfica entre o Ribatejo e as Beiras. A Estrada Nacional 238, que liga Ferreira do Zêzere à Sertã, ao longo de grande parte do seu traçado, apresenta um frequente desmoronamento de vertentes, um piso irregular e em mau estado, falta de visibilidade e um desnível acentuado protagonizado por sinuosas curvas. Estas deficiências têm contribuído para a ocorrência de inúmeros acidentes rodoviários, que por vezes obrigam ao encerramento temporário da via, constituindo um perigo para a vida dos cidadãos que nela circulam. Informo, Sr. Ministro, que o PSD, já nesta legislatura, submeteu um projeto de resolução sobre esta matéria, que se encontra em tramitação, mas também recordo que a Assembleia da República aprovou por unanimidade, em 2016, o projeto de resolução 163, que recomendava ao Governo a requalificação urgente da Nacional 238, sobretudo no troço entre Cernaste do Bom Jardim e Ferreira do Zêzere, e que até agora tal não mereceu a atenção do Governo. Sr. Ministro, até quando temos que esperar pela requalificação desta Estrada Nacional a 238? Uma segunda questão, ainda sobre este concelho, diz respeito à construção de uma ligação digna entre a Vila de Ferreira do Zêzere e o Nó de Pias para a A13. Este trajeto é hoje feito através da antiga Nacional 348, sendo diariamente atravessado por centenas de caminhões das diferentes indústrias localizadas neste concelho. Pergunto, Sr. Ministro, 2023 será o ano de construção desta importante ligação?
Qualificação da Estrada Nacional 238, uma batalha já antiga de Ferreira dos Exes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, que terá lugar mais uma edição, a 18ª da Biodiversidade, iniciativa a cargo do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar, e com a sempre pronta presença de Jorge Paiva, um dos nomes mais respeitados à escala nacional quando se fala em matéria ambiental. Desta forma, o conhecido professor será o orador da palestra que terá lugar na Biblioteca António Cartaz da Fonseca, pelas 18h30 desta sexta-feira, seguindo-se o tradicional jantar lusitano pelas 20h na Escola Santa Maria do Olival. Celeste Sousa, diretora do Grupamento Nuno de Santa Maria, em declarações à ERTE, já antecipou este conjunto de realizações.
É a 18ª edição da Biodiversidade e jantar lusitano que a escola, que o Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria faz, mas superiormente orientado e com uma riqueza enorme do professor Dr. Jorge Paiva. Este ano vai ser no dia 11 de novembro, portanto, na próxima sexta-feira, às 18h30, no Auditório da Biblioteca Municipal, a grande palestra com o professor, cujo tema é Portugal, Dendrodescoberto e a perda da biodiversidade e água. Ora, ele vai explicar nesta palestra o que pretende dizer com isto, o dendrodescoberto, mas todos percebemos hoje que saímos de uma pandemia e estaremos a entrar numa outra que tem a ver com as alterações climáticas e é preciso todos termos muita consciência dessa grave situação e já a sentimos neste verão a propósito da seca e da falta de água, mas está na hora de acordarmos todos para este grande problema. Por isso, eu convido todas as pessoas para o Auditório da Biblioteca Municipal para assistir a esta conferência, porque está na hora, de facto, de ficarmos todos muito conscientes que é um grande problema que teremos que enfrentar e que pode, de alguma forma, comprometer a sobrevivência do homem. Não é do planeta, é do homem, porque o homem precisa do planeta e está a estragá-lo, não é? Portanto, eu convido todos para esta grande palestra em Tomar, no Auditório da Biblioteca Municipal, dia 11, às 18h30. É uma palestra com o professor Dr. Jorge Paiva. Paralelamente, como já é tradição, às 20h, há o jantar lusitano na Escola Santa Maria do Olival, que tem como base a castanha, a bolota, as plantas que os nossos antigos comiam e que o professor Jorge Paiva faz questão em trazer para fazer a sua grande salada. E outras iguarias que são seguramente muito boas. E, portanto, eu convido as pessoas a inscreverem-se para o jantar, é necessária a inscrição. E, portanto, ainda podem fazer inscrições para o telefone 249-328-360.
Biodiversidade, 18ª edição, será já nesta sexta-feira, depois, pelas 20h, segue-se mais um jantar lusitano.
Rádio Air, informação.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e os municípios de Abrantes, Constância e Cerdoal promoveram o lançamento oficial da plataforma de promoção da região e dos seus produtos locais. A Praça do Ribatejo Interior foi apresentada no Centro Cultural Gil Vicente, no Cerdoal, sessão apadrinhada por Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura. Ela que regressou assim a uma região que bem conhece, não só por ter sido Presidente da Câmara de Abrantes, mas também da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta nova ferramenta surgiu em plena situação pandémica de Covid-19, quando os produtores locais enfrentavam dificuldades em escoar a sua produção devido aos constrangimentos causados pela mesma, que obrigou ao cancelamento de feiras e mercados, onde habitualmente marcavam presença, ao encerramento de estabelecimentos de restauração e de lojas e ao condicionalismo nos horários de mercearia e supermercados. As honras da casa foram feitas por Miguel Borges, Presidente da Câmara de Cerdoal, que elogiou a dinâmica da TAGOS.
Uma plataforma de promoção da nossa região, dos nossos produtos, no fundo, fazermos chegar aquilo que de bom temos, aquilo que de bom sabemos fazer, a quem nos quer receber, a quem os quer receber. àqueles que por aqui passam e que, por nosso território, e que querem levar com eles estes produtos, mas também aqueles que também, estando longe, querem que estes produtos lhes cheguem, seja onde for que se encontrem. É muito bom, fruto da qualidade dos nossos produtos, fruto do trabalho, do empenho, da dedicação dos produtores, e fruto também, a verdade seja dita, de 26 anos de trabalho da Tagus. E um cumprimento também ao Dr. Pedro Saraiva, que está aqui presente, que também foi parceiro e cúmplice destas leads durante muito, muitos anos. 26 anos de história, 26 anos de história com sucesso comprovado, com criação de postos de trabalho, com uma dinâmica incrível daquilo que tem sido esta lógica dos produtos locais, dos produtos de proximidade, nos mercados, nos circuitos curtos de proximidade, como agora se diz. 26 anos que às vezes nos leva a fazer este exercício. A Tagus está de tal forma no nosso território que é um dado adquirido, e que peço um dia façam esse exercício de perceber: e se um dia deixarmos de ter ataques? E se um dia estas coisas que parecem pequenas, mas são tão importantes, tão significativas para a nossa economia local, para as nossas pequenas economias locais, para a dinâmica, para o complemento também da pequena economia familiar, tudo isto é de uma importância extrema.
Maria do Céu Antunes fechou a sessão. A Ministra da Agricultura elogiou a capacidade de se abrirem novos caminhos e novas oportunidades no setor, não escondendo a satisfação pelo percurso que a Tagus tem feito ao serviço da região.
As instituições que estão no território estão atentas também às necessidades dos consumidores e ao momento que vivemos, e por outro lado, que os instrumentos que disponibilizamos são usados para podermos promover o nosso território. E queria partilhar convosco aquilo que, desde há 3 anos esta parte, tem sido a minha experiência governativa, e nomeadamente nesta área que tem estado a ser sucessivamente colocada em grande situação de contingência, e que todos os dias nós temos que responder a problemas diferentes, porque quando tomei posse em 2019 comecei por propor a construção de uma agenda estratégica para podermos desenvolver a agricultura em Portugal, e ainda não a tínhamos apresentado publicamente quando somos confrontados com uma pandemia, depois com uma seca, depois com uma guerra, e portanto os problemas têm vindo a acumular-se, mas também as soluções que o próprio território, que os agricultores apresentam, e aquelas que nós vamos fomentando, têm em consequência, e hoje aqui é a materialização dessas mesmas medidas.
Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, aqui no Sardual, por ocasião do lançamento de uma nova plataforma da TAG. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar a gestão do património cultural numa ótica de gestão de visitantes. Ora, para existir dinâmica turística, é necessária mobilidade de visitantes a atrações ou a recursos patrimoniais. Esta parece ser, de facto, a lógica do sistema turístico, mas exige alguma ponderação quando se trata da gestão de visitantes. Como se sabe, as atrações turísticas podem ser um elemento central do produto turístico, mas precisam ser apoiadas por infraestruturas e serviços. E isto tanto pode ser aplicado às atrações construídas como aplicado às atrações naturais. Certo é que são este tipo de recursos que motivam as deslocações de pessoas. Claro que este facto não é novo, pois se remetermos para a antiguidade, os egípcios, os gregos, os romanos viajavam, por exemplo, para assistir a eventos esportivos e festivais e também para visitar sítios arqueológicos. Inclusive, os romanos, por exemplo, desenvolveram aquilo que se pode chamar de formas de turismo termal e criaram estâncias costeiras e de montanha para se refugiarem do calor. Portanto, Isto ilustra que, ao longo da sociedade, as atrações sempre desempenharam duas funções principais. A primeira, a da motivação, no sentido do interesse em viajar para um determinado destino, e a segunda, satisfação, por experienciar esse destino. É aqui, de facto, neste processo, que se deve ponderar a questão da gestão de visitantes. Porquê? Porque a gestão de visitantes pode ser definida como um processo contínuo para reconciliar necessidades potencialmente concorrentes do visitante, do lugar e da comunidade receptora. O que quer dizer que a gestão de visitantes é uma forma de gestão que potencia a qualidade da experiência do visitante. Ora, para isso devem existir técnicas de gestão que permitam, de facto, assegurar que o pesado número de visitantes, que por vezes verificado até em alguns recursos patrimoniais ou atrações turísticas, não obste à fruição global desse recurso e que, portanto, não impeça a sua adequada apreciação. Neste sentido, todo o processo que envolve a gestão de visitantes deve, de facto, fazer parte integrante de uma gestão cultural e turística equilibrada. Agora, a questão que fica para refletir é: será que as instituições responsáveis por estes recursos patrimoniais estão a gerir e a monitorizar os visitantes? Bom, não nos esqueçamos, para que os visitantes tenham ampla oportunidade de fruir, apreciar e compreender as características de um determinado recurso patrimonial e também para que o uso dos visitantes não resulte na degradação dos ambientes natural ou cultural do recurso em causa, é fundamental uma adequada e monitorizada gestão do património cultural. Portanto, que possamos todos nós, enfim, fruir e experienciar da melhor maneira os singulares recursos culturais e naturais existentes por todo o nosso país.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.